As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
O deputado do PCP no Parlamento Europeu, João Pimenta Lopes, esteve esta quinta-feira em Tomar no âmbito das jornadas que o partido está a realizar a nível nacional. Acompanhado por elementos da Conselhia de Tomar do PCP, João Pimenta Lopes deslocou-se ao Hospital de Tomar e à Escola Secundária Jacques Mraton e esteve depois na barragem do Carril, onde reuniu com agricultores. Em Tomar, já na Praça da República, João Pimenta Lopes fez para a ERTS um balanço desta ação e traçou alguns dos objetivos da iniciativa.
Bom, nós estamos a fazer umas jornadas de trabalho dos deputados do PCP no Parlamento Europeu, que começaram em setembro em Braga e que até outubro vão percorrer todos os distritos do país. Naturalmente, não poderíamos deixar de vir também aqui ao distrito de Santarém, procurando percorrer o máximo de concelhos possíveis, eu e a Sandra Pereira, outra deputada. O objetivo, tal como temos no nosso, digamos, no slogan destas jornadas, contigo todos os dias, a tua voz do Parlamento Europeu, é de transmitir esta ideia, que não é só destas jornadas, que é de sempre, de um contacto de grande proximidade com as populações, com os trabalhadores, de aprofundamento do conhecimento da realidade concreta, dos problemas concretos com que as pessoas se deparam. Ainda agora viemos dali de perto da barragem do Carril, ouvindo os problemas com que os agricultores têm decorrentes do rebentamento de uma conduta que só agora parece estar, ao fim de um mês e meio, parece estar em vias de se resolver. Mas este conhecimento da realidade que se aprofunda contribui também, e por isso dar voz no Parlamento Europeu, não é, a estes problemas, levar estes problemas também ao Parlamento Europeu, conhecer no concreto, para quando intervimos termos matéria, digamos, substancial para essa intervenção. Aliás, assumimos aqui, por exemplo, o compromisso de levar um questionamento à Comissão Europeia, precisamente sobre esta questão da barragem do Carril e que meios é que podem ser mobilizados neste sentido.
O deputado da Assembleia Municipal de Tomar, Bruno Graça, foi um dos elementos do PCP presentes na deslocação à barragem do Carril para um encontro com os agricultores. Bruno Graça referiu que há, da parte destes, disponibilidade para pagarem parte do custo da água utilizada e falou da necessidade de se avançar para a criação de um modelo efetivo de gestão da barragem do Carril.
Bem, neste momento tem que haver chamar as pessoas, discutir com as pessoas, acabar ou combater e tentar evitar a divisão que neste momento ainda existe entre aqueles pequenos agricultores e aqueles produtores agrícolas que estão ali, porque ele tem duas fases, tem um setor mais ligado à hortícola, o outro mais ligado ao milho. Portanto, é preciso unificar aquilo, é preciso naturalmente saber o que é que a Direção Regional da Agricultura está a pensar em termos de futuro. É preciso organizar aquilo e haver a intervenção da Direção Regional da Agricultura em primeiro lugar, mas também do município em segundo, de maneira a apoiar todas aquelas pessoas, aqueles produtores, organizarem-se e conseguirem evitar situações como aquela que neste momento está a acontecer, que é Tem há mais de dois meses sem ter água. Barregar os seus campos, pondo em causa toda a produção e a sua sustentabilidade e prejudicando, inclusivamente, o seu contributo, que é um só determinado, não tem amplitude por aí além, mas que também tem a ver com a soberania nacional em termos de cereais, porque produz-se ali, efetivamente, muito milho. E a falta de água pode pôr em causa toda essa produção. As pessoas estão disponíveis para terem contribuírem naturalmente para com alguns custos em termos de pagamento de água que necessitam, digamos, porque é um bem que tem que ser regrado e tem que ser estimado e tem que ser devidamente cuidado e salvaguardado. Portanto, eles estão disponíveis, todas as pessoas que estiveram connosco lá em cima estão disponíveis para efetivamente fazerem esse tipo de pagamento, mas também até com a ideia de que é preciso depois que haja alguma estrutura que eles possam exigir que não se passem situações como esta que neste momento está a ocorrer, que praticamente só ontem ou coisa parecida é que começaram efetivamente a fazer a reparação daquela avaria. Ali, portanto, há ali potencialidades, há ali mais-valias grandes para o concelho, para este território, em termos de produção agrícola, e isso não pode passar ao lado, digamos, também do município de Tomar, e naturalmente que posso dizer que, penso que não é nenhuma inconfidência, até porque já está na posse do Presidente da Assembleia Municipal. Vamos apresentar uma proposta no sentido de a Assembleia Municipal poder vir a ter intervenção no desenvolvimento de todo este processo.
Rádio F, a primeira a informar.
Mário Formiga, mordomo da Festa dos Tabuleiros, garante que a Comissão Central não impôs a abolição dos nomes das freguesias que constam nas fitas de algumas das senhoras que irão participar no cortejo maior. Em declarações à ERTE, no sentido de marcar uma posição em torno de um assunto que tem dado muito que falar nos últimos dias, Mário Formiga assegura que a proposta foi colocada a todos os presidentes de junta e, na altura, recebeu parecer favorável, à exceção de Américo Pereira, que disse logo que iria colocar essa abolição à consideração da respectiva Assembleia de Freguesia, que, entretanto, recorde-se, já decidiu pela manutenção do nome. O mordomo diz respeitar essa decisão, mas confessa que ainda aguarda que a mesma seja comunicada por Américo Pereira, lamentando que a reunião em causa tenha sido realizada já depois da primeira saída de Croas.
Fique bem claro que nunca foi imposto pela Comissão Central a omissão do nome das freguesias nas fitas. Eu consultei quem conhece sabe que eu era incapaz de fazer isso. Eu auscultei todos os presidentes de junta, dei a minha opinião, demos as razões, na altura, porque é que devíamos ter feito. Mas foram aceitos por todos, exceto essa condição da Serra Rosseira do presidente Américo Pereira. Portanto, eu tive atempadamente, no verão do ano passado, no mês de agosto e setembro, eu tive o cuidado, eu com os meus segmentos da Comissão de Cortejo, tivemos reuniões individuais com cada presidente junta, onde foram abordados vários temas, entre os quais, portanto, a omissão do nome das freguesias nas fitas. Em relação a este tema em concreto, foi discutido com todos os presidentes junta individualmente, todos concordaram, nessas reuniões que fizemos, todos concordaram, e numa reunião posterior, no dia 10 de janeiro deste ano, uma reunião com todos os presidentes junta, essa decisão foi aceita. Nessa condição, portanto, houve só o Presidente Junta, o Sr. Américo Pereira da Serra Jonceira, que disse que queria, portanto, ter uma reunião com a Assembleia de Freguesia, onde eu me prontifiquei nesse dia, prontifiquei-me a ir a essa Assembleia e esclarecer e pôr a nossa posição como posição central. Agora, peca porque havia essa Assembleia, na minha ótica. A festa está na rua, começou no dia 9 de Abril, domingo de Páscoa, estamos quase em maio. Portanto, eu fiz questão, fui lá, portanto, eu honro os meus compromissos, eu fui lá no sábado, falei à Assembleia, e não só, dessa decisão que a gente tinha tomado.
Perante esta decisão da Serra Junceira, uma decisão que a Assembleia de Freguesia já tornou como oficial, qual é que é aqui a posição da Comissão?
Bom, é uma decisão tomada, e que eu respeito, tomada pela Assembleia de Freguesia. Agora, terá que ser o Sr. Presidente Junta da Junceira, a Serra, em me informar qual é a posição dele. Eu ainda acredito que vivamos numa democracia onde a maioria está de acordo, apenas um é que não está. Gostaria que as coisas tivessem um bom termo, como é óbvio.
Questionado pela ERD sobre os motivos pelos quais há esta proposta de abolir os nomes das freguesias, Mário Formiga recorda que os cortejos parciais servem precisamente para identificar cada um desses territórios, reforçando que, por outro lado, não há uniformização nas letras e que umas freguesias têm essa indicação e outras não.
A razão principal é que são os cortejos parciais. Os parciais existem por essa razão mesmo. No sábado de manhã, as freguesias apresentam-se em Tomar, bem identificadas com os seus pendões e coroas e com o nome da freguesia e em direção à mata, como é óbvio. No domingo, para mim, no domingo, nós saímos todos como um conselho uno, saímos como um conselho uno e saímos todos como Tomar. Essa é a razão principal. A segunda razão é que as escritas que estavam, portanto, nas fitas, não eram uniformizadas. Portanto, uns traziam a preto, outros traziam a coisa, portanto não havia muita lógica nessa parte. E uma terceira razão, é porque é que uns levam e outros não levam. Portanto, basicamente são essas as três razões. Portanto, isso nada tem a ver com tradição. A tradição, portanto, em 1950, com João Santos Simões, as fitas, eu tenho por acaso um espólio da Festa de Reis, tenho lá um exemplar de uma fita de uma rapariga e de uma gravata, que naquela altura também não levavam nada escrito. Portanto, era apenas a fita e a gravata.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Distrito de Santarém tem apenas 2,9 médicos por cada 1000 habitantes, um indicador que só encontra pior desempenho em Beja. Assim avança o recente estudo da HelloSafe sobre a distribuição daqueles profissionais em Portugal, uma análise baseada em informação publicada pela Ordem dos Médicos em 2022 sobre o número de médicos por distrito, bem como sobre as especialidades. A partir desses dados foi calculada a taxa média de médicos por 1000 habitantes e Santarém não fica nada bem na fotografia. O estudo refere que no final de 2022 a média para o país é de 5,88 médicos por 1000 habitantes. No entanto, esta média não é uniforme. Coimbra tem uma taxa de médicos por 1000 habitantes que é de 457% superior à do distrito de Beja. Enquanto Coimbra tem cerca de 14,5 médicos por 1000 habitantes, Beja tem apenas 2,6, refere o texto. A elevada taxa de Coimbra, juntamente com Lisboa e Porto, contribui significativamente para o aumento da média nacional. Apenas estes três distritos têm taxas acima da média nacional e concentram 61% de todos os médicos em exercício no país. Os restantes 17 distritos têm uma taxa inferior a 5,88 médicos por 1000 habitantes. A situação mais desfavorável encontra-se então nos distritos de Beja, Santarém e Leiria, aponta a HelloSafe.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam hoje, 27 de abril, a campanha de segurança rodoviária Viajar Sem Pressa, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023. A decorrer entre o dia de hoje e o próximo dia 3 de maio, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas. No atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos. Se este circular a 30 km por hora, a probabilidade das consequências de um atropelamento serem mortais é de 10%. Aumentando a velocidade para os 50 km, essa probabilidade passa a ser de 80%. A campanha Viajar Sem Pressa irá integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência, em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O pavilhão Giacomo Raton de Tomar vai ser palco para o Festival Nacional de Robótica, cuja edição local está entregue ao Instituto Politécnico. Será de 28 a 30 de abril. Está em causa um evento com impacto significativo na cidade, isto tendo em consideração a presença de 80 equipas, num total aproximado aos 400 participantes. A IERTS antecipou esta realização, junto de José Casimiro Pereira e de Ana Cristina Lopes, docentes no IPT. José Casimiro Pereira começou por explicar os motivos pelos quais a organização do festival foi atribuída ao Politécnico de Tomar.
A atribuição foi feita com base numa candidatura nossa. Nós, no período certo concorremos, com base também na nossa experiência, porque o IPT, em particular esta equipa que tem estado a organizar, já tem dinamizado, mesmo dentro da cidade de Tomar, diversos eventos, e essa experiência claramente entrou em nosso favor. Claro que o facto de ser central, o facto da cidade ter bons meios de acesso, seja em termos rodoviários, seja em termos ferroviários, isso também seguramente contribuiu, assim como o total apoio da autarquia da cidade de Tomar, que desde o primeiro momento nos tem apoiado e tem sido inexcedível no apoio a esta iniciativa.
Quem nunca teve a oportunidade para assistir a algo do género, o que é que pode encontrar-se num festival deste calibre?
Ora bem, neste festival nós vamos ter diversas provas, diversos tipos de provas, são essencialmente 14 provas diferentes, provas destinadas a alunos do ensino secundário e alunos do ensino superior, aquilo que a minha colega estava a falar, as provas júnior e major. Vamos essencialmente ter provas muito díspares, podem ser simples, aquilo que nós algumas mais espetaculares, como o futebol robótico, por exemplo, ou uma prova de robótica at home, em que os robôs vão dentro de uma casa simulada executar tarefas que poderão dar apoio à vida das pessoas, nomeadamente, por exemplo, pessoas com mais limitações, seja de idade, seja de mobilidade, o que for.
Ana Cristina Lopes falou depois em números consideráveis, refira-se, sendo que o festival está aberto à comunidade.
Os participantes que vão competir tiveram que se inscrever previamente, até o início de abril, nas diferentes provas que estão disponíveis. Os restantes, portanto, nós já vamos ter cerca de 80 equipas e 400 participantes a competir. Depois, isto é um evento que é aberto ao público, a entrada é gratuita e podem, entre o dia 28 e dia 30 de abril, podem obviamente aparecer no pavilhão já como Raton para ver o desenrolar das provas e das competições à medida que vão decorrer.
80 equipas, 400 participantes, isto é muito mais do que um simples, entre aspas, festival no pavilhão já como Raton. Isto também mexe com a própria cidade.
Sim, eu julgo que, eu espero bem que sim. Portanto, estas pessoas vão dar aqui vida à cidade, vão usufruir de todas as valências que a cidade tem e também, para além desses participantes que vão competir nas provas, também virão naturalmente outras pessoas, os pais dos meninos. Portanto, há muitas equipas, especialmente júnior, que vêm da zona norte do país e vão ser acompanhados com os pais que os vêm ver. Vai vir imensa gente a tomar para ver o festival, não só para participar, mas também para ver e apoiar as suas equipas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continua a luta contra o tempo, no sentido de recuperar o Jardim Central da Mata dos Sete Montes em Tomar, a tempo da Festa dos Tabuleiros. Nesta quinta-feira, por exemplo, registro para nova aplicação de produtos fitofarmacêuticos, operação que limita a presença de pessoas e animais, pelo menos até domingo, refere uma nota informativa da Câmara Municipal, que reforça que esta ação tem como principal objetivo a recuperação das sebes de bucho atingidas por um fungo que destruiu praticamente toda a coloração do jardim. O conhecido como pulmão de Tomar perdeu o verde, que tanto o caracterizava, agora numa tonalidade que indica uma evidente doença daqueles arbustos. Está assim em causa um fungo de bucho que provoca queda de folhas e de rebentos, sendo que a transmissão é praticamente incontrolável, uma vez que é feita pela umidade e pelo próprio vento. Quanto à recuperação propriamente dita, em esclarecimento recente prestado à ERTS, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas assegurou que o processo está a ser acompanhado com o município, havendo um esforço conjunto para a recuperação do estado normal do jardim, na expectativa de que as áreas afetadas possam estar recuperadas a quando da Festa dos Tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização do Slalom Clube de Portugal com apoio do município da Chamusca, a prova de perícia automóvel da Chamusca, a contar para o Troféu Nacional de Perícias, tem lugar na próxima segunda-feira, 1 de maio, feriado nacional, a partir das 14 horas, na zona de atividades económicas do Conselho da Chamusca. A prova é regida pelo Código Desportivo Internacional, pelas prescrições gerais de automobilismo e karting, pelas prescrições específicas de perícias Slalom 2023 e pelo Regulamento Técnico Nacional de Perícias Slalom 2023, assim como pelo Regulamento Particular. A prova será disputada em várias categorias do Troféu Nacional de Perícias, sendo que a classificação final será obtida através do melhor tempo resultante das passagens permitidas. São esperados mais de 30 pilotos vindos das mais diversas zonas do país. O público poderá assistir à prova nas zonas de segurança que estão assinaladas para o efeito, devendo cumprir as orientações fornecidas pela organização.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com a Eunice Lopes.
Como nota do dia, gostaria de hoje abordar a agenda para as profissões do turismo com medidas a 3 anos. Portanto, é uma agenda que apresenta medidas estratégicas no período de 2023 a 2026. Nesta agenda para as profissões do turismo, são, portanto, incluídas 20 medidas para o crescimento das qualificações, também da atratividade das profissões e ainda do número de profissionais. Um foco bastante evidenciado nesta agenda interessante são as pessoas e, precisamente, os profissionais de turismo enquanto elemento-chave da atividade turística. O mote desta agenda assenta, portanto, em três objetivos cruciais. O primeiro é, como não poderia deixar de ser, valorizar as profissões e os profissionais de turismo. O segundo, promover o emprego, a inclusão, o aumento dos rendimentos e as qualificações dos atuais e futuros profissionais. E um terceiro, mobilizar e agregar atores e entidades de diferentes quadrantes. Ora, isto significa que as metas estabelecidas nesta agenda dão, de facto, um contributo para responder aos principais desafios no plano das qualificações e do emprego em turismo, dado como sabemos que, de facto, o aumento das qualificações no setor é determinante para, por exemplo, receber bem e assegurar a qualidade de qualquer serviço turístico. Outro ponto interessante a considerar nesta agenda é que as metas desta agenda para as profissões do turismo encontram-se alinhadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável, sobretudo no que diz respeito ao ODS-4, relativo à educação de qualidade, ao ODS-8, trabalho digno e crescimento económico, e ainda, ODS-17, parcerias no sentido de mobilizar recursos e atores para reforçar precisamente estas parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. Portanto, o que está em causa nesta agenda, por um lado, é de facto valorizar as profissões do turismo e os profissionais, atraindo, portanto, mão de obra para o turismo, retendo e estimulando talento neste setor, e por outro lado, é qualificar os profissionais para garantir níveis de formação e conhecimento crescentes através de ofertas formativas diversificadas, adaptadas, de facto, às novas tendências e ao mercado. E é precisamente aqui que o ensino superior deve entrar em ação. Aliás, considero que é um momento crucial para reflexão sobre, precisamente, se a oferta formativa atual corresponde às necessidades do mercado. E, neste sentido, esta agenda para as profissões do turismo é um excelente documento para discutirmos, para refletirmos e para avançarmos com ofertas formativas que sejam aplicadas ao mercado de trabalho real. Para isso, é necessário ir para o terreno, auscultar os diversos organismos para podermos contribuir para uma melhoria de qualificação dos serviços turísticos, não esquecendo que o turismo, como ultimamente temos ouvido de forma constante, é uma atividade de e para pessoas.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.